Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Maurício Sobrinho.
Com a responsabilidade de apresentar e conduzir este programa hoje com a ausência do companheiro Ney Lima, neste 20 de fevereiro, quinta-feira, está começando pela Rádio Polo o Rádio Debate. Importante por demais para a própria sociedade santacruzense e para a gente ouvir opiniões daqueles que vivem no dia a dia do circuito da política e que tem lombada que aguenta pau. 8:11, 8:11, Ney Lima não é problema de doença não, viu? Problemas particulares o deixaram ausente da programação deste programa hoje, né? Por conta de uma viagem de última hora, não programada, né? Dentro da agenda do nosso diretor, gerente, comunicador, apresentador, titular deste programa, e hoje nos deixou a missão de conduzir junto aos companheiros apenas o programa Rádio Debate. Eu peço a compreensão dos nossos queridos ouvintes e a partir de agora a política é tema. Fazer feito ele fez comigo não, né? Ele fez comigo não. Ele disse que eu estava fazendo um tratamento à base de... daquele comprimidozinho. De Imosec. É Imosec, né? Não, Imosec não é outro comprimido. Que é Lactopurga. Ele estava fazendo tratamento a Lactopurga. Ele por problemas de viagem. O Ney Lima ficou ausente do programa de hoje. Boa viagem e bom retorno para você, Ney Lima. 8:12. Vamos começar hoje o programa, seu editorial, que já é de praxe do apresentador principal deste programa. Antes, porém, comigo já está o Rumenick e o Eusébio. Bom dia, Rumenick. Você até estranhou, né?
É.
Com a minha volta.
Não, eu tava dizendo, eu digo, Maurício, hoje aqui, pelo que Ney tinha dito pra mim, eu pensei que ia ter que visitar esse final de semana ainda lá no hospital. Que era o tempo que eu tinha, né, pra visitar. Tinha que ser no sábado. Mas tá aí o Maurício de volta, né, nosso amigo Maurício, que o Ney é complicado, viu?
Pense nos amigos e
companheiros. Eu mesmo faltei ontem, não sei se ele falou alguma coisa, né? O cara tem medo, né? A pessoa tem medo de faltar, porque se der as costas, a coisa é feia, né? Mas aí, bom dia, Maurício. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Márcia, Elivaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Eusébio, eu sou teu fã. Se eu dizer de público aqui, muito bom dia.
Obrigado, Maurício. Bom dia, Rominick, Maurício, Márcia e ouvintes em casa.
Estamos aguardando o Thales, que também, né, já tinha confirmado a sua presença no programa. A qualquer momento ele chegará por aqui para a gente debater a questão política no programa Rádio Debate, aqui pela Polo FM. Tadeu foi mais uma vítima do destino. Isso acontece dentro da política, esse tal de destino. Detalhes com Márcia Arantes primeiro.
Blog do Inaldo Sampaio. Tadeu foi mais uma vítima do destino. Atribui-se a Napoleão a autoria desta frase que o ex-presidente Tancredo Neves gostava de citar. Política é destino. O próprio político mineiro foi exemplo prático do que dizia. Elegeu-se presidente da República em janeiro de 84 e a 24 horas da data da posse foi acometido por uma enfermidade que o levaria à morte. O destino também bateu a porta de Marco Maciel, que fora convidado para ser seu vice, mas renunciou ao convite em favor de Sarney, perdendo a chance de ser presidente da República durante 5 anos. O senador Humberto Costa também já provou desse veneno. Esteve a um passo de ser governador de Pernambuco em 2006, mas foi abatido em pleno voo por uma falsa denúncia do Ministério Público. É o que acaba de ocorrer também com o secretário Tadeu Alencar. Ele foi preparado durante 3 anos para ser candidato a governador, mas o fato de ser o futuro sogro de uma filha de Eduardo Campos inviabilizou-o.
É Essa matéria foi veiculada no blog do Hinaldo Sampaio em relação a Tadeu Alencar. Eu estou com o Hinaldo já na ponta da linha, ao vivo no programa. Como você analisa esse fato, já que o Tadeu Alencar era o mais cotado no momento para sair candidato do governador Eduardo Campos? Muito bom dia, Hinaldo.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo. Olha, mas o secretário Tadeu Alencar vinha sendo, de fato, preparado pelo governador para ser o candidato à sua sucessão. Isso é fato dentro e fora do partido. Agora, por infelicidade ou felicidade dele, um de seus filhos namora com a filha do governador. E isso chamou a atenção da imprensa nacional. 15 dias atrás, um jornal de São Paulo publicou uma matéria de página inteira explorando esse fato, dizendo que o governador preparava a sucessão dentro da família e, por conta disso, ele se inviabilizou. Seria o candidato natural do PSB, até porque o governador vinha preparando ele há 3 anos, né? Quando colocou ele na Casa Civil, foi justamente para ele criar um canal de aproximação com os prefeitos e com os deputados estaduais, mas em função disso, não se tem mais dúvida de que ele está inviabilizado, tão somente por causa disso, porque não há nenhuma outra coisa que pese aí contra a indicação do nome dele para disputar o governo do estado. Apenas essa questão familiar, que o governador entendeu que isso poderia ser muito explorado negativamente pela imprensa do Sul, e por conta disso o Tadeu Alencar está fora do processo.
Hinaldo, Paulo Câmara está sendo mais cotado como forte candidato ao governo, inclusive é bandeira também defendida por você. Esta situação do Senado em relação a Fernando Bezerra Coelho, tem alguma coisa que possa atendenciar essa linha?
Olha, alô?
Está na linha, tá, estou lhe ouvindo.
Está ouvindo, né? Veja, a provável escolha do Paulo Câmara está se dando assim quase que por exclusão, né? Porque outros nomes que foram ventilados pelo partido e pela imprensa, sobretudo pela imprensa, esses foram ficando pelo meio do caminho, né? Caso do, por exemplo, do ex-deputado Maurício Randes, o caso do secretário Danilo Cabral, o caso também do prefeito do Recife, Geraldo Júlio, esses nomes todos foram muito cogitados aí nos últimos 15 dias, mas foram aparecendo as resistências e você sabe que é preciso prestar muita atenção a isso para que não haja atropelo durante o processo eleitoral. Então, em função aí da exclusão de outras opções, resta no momento, pode ser ainda que apareça uma outra, ninguém sabe, porque o governador não abre a guarda, mas o nome hoje melhor situado aí é de fato, é o do secretário da Fazenda. E o governador já vinha trabalhando com essa hipótese há algum tempo, já vinha avaliando, com base em pesquisas qualitativas, o perfil do candidato que ele deseja e, segundo o governador tem deixado transparecer, o secretário da Fazenda se aproxima muito daquilo que o povo de Pernambuco gostaria de eleger. Um candidato sem... que não é político, um político convencional, um candidato que não tem desgaste, um nome limpo, né, que não precisa dar nenhuma explicação sobre o seu passado à sociedade. E é por isso que o Paulo Câmara chega a essa reta final aí como franco favorito para ser o candidato do PSB ao governo do estado.
Um abraço para você, muito bom dia, obrigado pela participação no programa.
Bom dia para você e para os ouvintes da Rádio Polo.
Está em 8 horas e 19 minutos. Meus companheiros de trabalho, o Menique está na linha, na mesma linha do Hinaldo?
As apostas dos principais meios de imprensa da capital, né, nos últimos dias, apesar de terem ventilado por demais, já passou por diversos nomes, né? E aí o nome que vem ganhando força nos últimos, podemos dizer assim, pelo menos na imprensa da capital, né? Nos últimos 2 dias, seria o do secretário, o Paulo Câmara, né? E aí as explicações são diversas, né? Segundo essa própria imprensa da capital, aborda que houve uma consulta. O Eduardo Campos utilizou de pesquisas qualitativas, sentou com os deputados estaduais da sua base para ver se apoiava os nomes ao qual ele colocava. Contudo, parece que só falta Eduardo falar com os pré-candidatos, né? E desses nomes, houve uma... Eduardo já acaba excluindo o Fernando Bezerra Coelho e o João Lira Neto. Porque para Eduardo, esses dois só teriam o nome político. E não imprime o que Eduardo Campos vem colocando nos últimos anos, que seriam nomes técnicos. Exemplo do Geraldo Júlio, né, que foi colocado na Prefeitura do Recife. E ele quer deixar um nome técnico também no governo do estado, uma pessoa de sua confiança. E aí nesse perfil não entra João Lira e não entra Fernando Bezerra Coelho. Tentou Maurício Randes, mas aí uma das observações caiu sobre a fala do próprio Maurício, que não iria mais fazer parte da política com mandato, né? Ele estaria saindo, na nota que ele colocou da renúncia de deputado, ele abordou que não estaria saindo apenas do cargo de deputado, mas sim da vida política, né? E aí, com poucos meses, estaria voltando. Aí não pegou muito bem. No caso de Danilo e de Tadeu, tem a proximidade do parentesco, né? O Danilo é da família da Renata, né? E o Tadeu, ele é da família, o seu filho é noivo da Maria Eduarda, a filha de Eduardo Campos. Já o Geraldo Júlio, segundo informações, houve uma pesquisa na cidade do Recife, perguntando se o Recife aceitaria a saída do Geraldo Júlio a uma candidatura do governo do estado. E mais de 50% da população não admite essa situação, né? Até porque o prefeito Geraldo Júlio vem imprimindo uma boa gestão, tanto que foi bem avaliada como um dos melhores prefeitos das capitais do Brasil. E aí, como o Magno aborda, né, nesse Big Brother do Eduardo Campos, da sucessão estadual, vem sobrando o nome do Paulo Câmara, né? E aí fica a questão, que nome de fato vai sair? Segundo informações, esse nome estaria para sair daqui para sábado. O problema agora não seria mais a chapa majoritária de governador e vice. As pessoas ligadas a Eduardo Campos já abordam que ele tem já está com o nome certo, tanto para governador como para vice. O problema agora seria o Senado, porque tem pessoas que não querem mais serem consoladas com o Senado. As pessoas que queriam disputar de fato o governo do estado não querem mais serem consoladas com o Senado, né? E aí também tem problemas com Eduardo da Fonte, se coloca ou não, né? Tá, essa conjuntura de Eduardo, por mais que ele diga que esteja tudo calmo, não está tão calmo assim. Mas a promessa é que daqui para a semana que vem, o mais tardar semana que vem, daqui para a quarta-feira da semana que vem, esses três nomes já estarão desfilando no carnaval como pré-candidato do estado de Pernambuco. Indo para Bezerros, Pesqueiro, os principais focos de carnaval de Pernambuco, esses três nomes já estariam desfilando como os candidatos de Eduardo Campos a sucessão do estado de Pernambuco.
Isel, sua opinião em relação a isso?
Veja, eu entendo que Eduardo Campos já tem esse nome há muito tempo. Ele tem esse nome já com ele há muito tempo. Há muita especulação. O que há realmente são especulações. O próprio Inaldo, Magno, já chutaram tantos nomes...
Que não tem como eles errarem.
Ele chutou tanto nome...
Eu vou fazer uma defesa a Inaldo. Inaldo foi o primeiro nome que colocou, foi esse de Paulo Câmara, né? O Magno é que vem dando tiro à vontade. O Magno já vem colocou 200 nomes aí. Mas o Inaldo é o primeiro, de fato, é o primeiro nome que Inaldo coloca no blog dele, assim, como aposta dele. Foi a primeira vez, assim.
Mas ele fala por critério de exclusão. Se ele fala por critério de exclusão, ele já estava com os outros todinhos analisando. Mas veja, já saiu o nome de Tadeu Alencar, Paulo Câmara, Maurício Randes, Fernando Bezerra, João Lira e Danilo Cabral. Praticamente uma semana é um candidato diferente para a imprensa do Recife. O Eduardo Campos, ele tem esse nome com ele. E só com um eventual problema grave nesse sentido é que poderia tirar esse nome que Eduardo tem do jogo político. João Lira e Fernando Bezerra, eu acho muito difícil. por conta que, se fosse, esses nomes seriam ventilados com mais ênfase. Esses nomes foram ventilados por serem políticos de grande experiência já na parte política. Ele já tinha um nome confirmado como um pré-candidato, como pretenso pré-candidato. Se esse nome não foi reforçado, é porque dificilmente eles serão. Fernando Bezerra, inclusive, está fazendo um certo charme, dizendo que não aceitaria uma candidatura ao Senado, mas eu acredito que isso também é porque ele não viria a ser indicado para o Senado. Porque o Senado, entendo que a probabilidade é de ser encaixado um outro partido da base, né? Provavelmente o PP, né? Com o Eduardo da Fonte. E aí o Fernando Bezerra, ele nem sonha com isso, porque ele sabe que ele não vai ser indicado. É muito difícil ele ser indicado para o Senado. E aí, eu, na minha opinião, os nomes mais fortes são o Tadeu Alencar e Maurício Randes ainda. O Paulo Câmara, ele também é um nome que se assemelha muito de Tadeu Alencar. Ele poderia também estar assemelhado com Tadeu Alencar, mas... E pode ser também por conta que o Tadeu pode ter sido usado como boi de piranha, né? Ventilou tal. Mas o Tadeu Alencar estava mais perto das prefeituras, e isso é um ponto muito importante, né? Porque a gente teve, na primeira eleição de Eduardo Campos, o Mendonça Filho, ele era governador do estado. A situação tinha grande maioria dos municípios, mas isso não se reverteu em voto para Mendonça Filho, né? Mendonça perdeu a eleição de prévia, como o Armando está se encaminhando para acontecer também, para perder a eleição de prévia. Mas eu ainda acho que o nome mais forte é o do Tadeu Alencar. O Tadeu Alencar eu ainda acho que é o nome mais forte, até por conta do parentesco que é mencionado. É o filho dele que namora com a filha de Eduardo Campos. Isso não é parentesco, isso é proximidade. Né? Proximidade. E aí, a questão do Randy ser da família de Renata, né? Isso aí tá certo.
O Danilo.
Mas o Tadeu Alencar é o filho dele que namora a filha de Eduardo Campos.
O problema, Eusébio, seria o seguinte: o Eduardo Campos é. As colocações das pessoas próximas a Eduardo Campos é que ele vem muito preocupado em manter uma boa imagem a nível nacional, né? E aí colocar nomes que seriam próximos a ele, em questões até de prováveis parentesco, poderia manchar sua imagem a nível nacional. E aí eu só queria fazer algumas observações, né? Olha o interessante, muitas pessoas, muitos desses políticos correram para as fileiras do PSB para ver se conseguir a indicação a governo do estado. E não vão ser indicados. E aí o que acontece? José fez uma leitura correta. O PSB vai estar na cabeça de chave do governo do estado. Mas é interessante para Eduardo colocar um outro partido no Senado.
E que tenha peso, né?
E que tenha peso. E aí não sobra mais para um Fernando Bezerra Coelho, porque ele está no PSB. Depois de ter recebido diversos convites da presidente Dilma e do ex-presidente Lula para ir para o PT e ser o candidato natural do PT, né? E agora se vê numa condição que talvez nem candidato ao Senado ele venha a ser, né? O João Lira saiu de um partido que estava com ele embaixo do braço para ir para o PSB, na tentativa de ser o candidato à sucessão. É outro nome, concordo plenamente com o José, porque não tem condições, não vai ser candidato a governo, vai se contentar em ser governador pelo resto do ano, né? Durante o ano de 2014, mas não vai ser candidato. Mas tinha a possibilidade de estar com o partido debaixo do braço, uma candidatura natural à sucessão, que até o momento ele não entende porque não é candidato, né? Mas estaria com o partido embaixo do braço, com talvez possibilidade de ser candidato. Natural, né? É. Quantos nomes não saíram de outros partidos para ir para o PSB e agora, por conta de estarem no PSB, não poderão mais ser candidatos, nem sequer ao Senado.
É isso mesmo, também concordo com você nesse sentido. E também, nessa, trazendo um pouquinho o PT para esse jogo, o PT ele está para dar um tiro no pé muito grande nessa questão da sucessão estadual, por não lançar um candidato ao cargo. Até porque quaisquer um desses nomes que estão sendo ventilados para a sucessão de Eduardo Campos do PSB, pode até surgir um outro aí, de repente, mas todos esses nomes, eles têm vantagem sobre Armando Monteiro. E vantagem, que eu digo, é a vantagem ampla mesmo, de poder ganhar no primeiro turno.
E não, aí o PT... hoje não tem eleição no segundo turno, não, porque exato, só tem esses dois candidatos, os demais candidatos, vai ter, sim, candidato do PSOL, tudo mais, mas são partidos nanicos, podemos abordar dessa forma, que não vai, pela visão que temos hoje, eles não vão alterar a disputa entre Armando Monteiro, não vão ameaçar essa disputa entre Armando Monteiro, com seus 30%, né, e o candidato do governador, Eduardo Campos. Não vai haver eleição segundo turno. Tem que, quem quiser ganhar a eleição, que tenha mais voto do que o outro para vencer nesse primeiro turno. Segundo turno não existe, a não ser que o PT entrasse na briga, mas é uma bandeira, infelizmente, solo do Oscar Barreto e do Fernando Ferro. Os demais vão seguir. A própria Tereza Leitão, ela vai ter, como presidente estadual do PT, ela vai ter que engolir. Ela vai ter que engolir para não ficar feio, ter uma interferência novamente do PT Nacional, do diretório do PT Nacional, ela vai ter que engolir e dizer que o PT vai ter que seguir o Armando Monteiro. Porque só quem se habilita a ser candidato é o Oscar Barreto, né? Mas mesmo assim, não vai conseguir. O diretório nacional já está fechado. Isso já aconteceu em outros estados, em outras eleições. O diretório nacional já tem na mente que o candidato... E outra... O presidente do PTB Nacional, ele abordou ontem que o PTB está fechado com a candidatura de Dilma. E você acha que numa mesa de negociações, onde o PTB fecha com a candidatura de Dilma, sem possibilidade nenhuma de romper, não vai ter alguns nomes de Estado para que o PT abra, não é? Tem. O Diretório Nacional já tem todo o seu mapinha. E o PT estadual de Pernambuco vai ter que aceitar e seguir Armando Monteiro.
8:32, daqui a pouquinho, gente, no programa, o enquete será aberto. Atenção para você só imaginar. Aí, você, eleitor, votaria em qualquer nome que o governador Eduardo Campos indicasse ou não? O enquete daqui a pouco do programa, tá bom? Rádio Debate, Rádio Polo FM.
Rádio Debate, Polo FM.
8:38, no Rádio Debate. No blog de Mago Martins, Marina já admite ser vista na chapa de Eduardo Campos. Detalhes.
Blog do Magno Martins. Marina já admite será vice na chapa de Eduardo. A cúpula do PSB recebeu a informação de que a ex-senadora Marina Silva já está disposta a anunciar em breve a definição de que será vice na chapa presidencial encabeçada pelo governador Eduardo Campos, do PSB de Pernambuco. Nos bastidores, Marina já admite que será candidata a vice, o que vem negando publicamente. Em uma reunião em São Paulo, ela deixou clara sua disposição para integrantes da rede. Há uma pressão interna entre os militantes da rede para que a definição de vice só seja anunciada depois da definição dos palanques regionais, especialmente em São Paulo. Mas, segundo relatos passados ao PSB, Marina já estaria convencida de que é preciso anunciar logo a definição.
8:39, já está pronto na ponta da linha o Magno Martins. Que traz com precisão, né, essa informação recebida e colocada para a imprensa em relação à Marina. Ela tem razão na afirmação, Magno? Bom dia, Rádio Polo.
Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo. Esse acordo que com a Marina foi feito no próprio dia do anúncio em que ele e PSB estavam unidos. Ou seja, em outubro do ano passado, no limiar do prazo de filiação partidária, Marina e Eduardo se encontraram em Brasília, firmaram o acordo em relação à filiação presidencial. Marina entrou no PSB e ali, naquela data, ela havia acertado com o governador que seria a candidata a vice na sua chave. Uma questão de estratégia política. O nome dela não foi anunciado imediatamente candidato a vice, o que deve ocorrer provavelmente após o carnaval.
8:40. E para o governo do estado, Pernambuco, você aposta em alguém, ou Mago?
Para o governo do estado, o candidato que o governador vai escolher tende a ser agora o secretário da Fazenda, Paulo Câmara. Havia alguns nomes aí postos, mas eles não conseguiram unir a base de apoio do governo. Paulo Câmara, pelo menos até ontem, era o candidato que agregava todos os segmentos do partido. Houve uma sinalização para Danilo nos últimos dias, mas Danilo recebeu um veto explícito dos deputados estaduais, que não se dão bem com ele. O governador teria dificuldade em fazer a campanha, porque a maioria dos deputados não tem um bom relacionamento com Danilo. E também tinha a candidatura de Randes. Randes renunciou ao mandato de deputado e, numa carta que fez ao povo pernambucano, disse que estava renunciando à vida pública. Isso foi fundamental para o governador tirá-lo do processo. Enquanto Tadeu Alencar, questões familiares acabaram tirando ele do páreo. No início, a imprensa noticiou que os dois candidatos mais fortes, do ponto de vista técnico e não político, seriam Tadeu e Paulo Câmara. Restou, portanto, nessa reta final, que eu tratei assim como um Big Brother do PSB no meu blog, restou o Paulo Câmara, que escapou do paredão.
Ô Magno, atualmente, se para o governador, né, o processo dessa escolha está tudo em paz. De bastidores, essa bandeira branca está erguida ou é apenas uma camuflagem?
Não. Paulo Câmara, ele tem requisitos que agrega todo mundo. Eu mesmo conversei há pouco com o presidente da Assembleia, Guilherme Ochoa, que trabalhou a vida inteira por Tadeu Alencar. E Guilherme Ochoa não tem vetos ao nome de Paulo Câmara. O núcleo histórico do PSB apoia Paulo Câmara. O próprio Tadeu Alencar já apoia Paulo Câmara. E a esmagadora maioria dos deputados na Assembleia e na Câmara Federal não tem nenhum tipo de restrição ao nome de Paulo Câmara. Eu acho que só falta agora o governador anunciar oficialmente. O governador vai estar fora neste final de semana. Amanhã tem um compromisso no Rio Grande do Sul. No sábado tem um evento em Porto Alegre do PSB, um seminário. Então, este final de semana ele não anunciou o candidato, mas é bem provável que no início da próxima semana ele confirme o nome de Paulo Câmara.
Bom dia, Magno Eusébio. O Tadeu, junto com o Câmara, como você bem colocou, desde o início eles foram ventilados. O Eduardo, ele já teria esse nome de Paulo Câmara definido desde o início e o Tadeu entrou na linha como um boi de piranha?
Não. Tadeu era um nome que ele cotava junto com Paulo Câmara. O problema de Tadeu, que viabilizou ele, é que Tadeu tem questões de restrições dentro da família do governador. Restrições fortes que o governador não conseguiu superar. Agora, era um candidato que o governador tinha preferência por ele. Quanto a Paulo Câmara, ele tem uma ligação familiar, mas é de terceiro grau, bem distante do governador, que não causa nenhum constrangimento ao governador. Ambos são bons técnicos, ambos têm a confiança do governador, mas prevaleceu na escolha de Paulo Câmara esse critério aí, de não vínculo direto com a família e por gozar de um amplo apoio dentro do PSB. Fora do PSB e em todos os partidos da base, o que Tadeu não conseguiu unir.
Ok, Magno, bom dia para você, obrigado pela participação no programa.
Grande abraço para você, Maurício, e todos os ouvintes da Polo.
8:45. E aí, Rumenick?
Como eu tinha dito aí, né, as apostas agora dos principais jornalistas da capital é no Paulo Câmara, né? O Inaldo é a primeira, como eu tinha dito, a primeira aposta, né, do Inaldo foi essa. Já o Magno, ele já tinha dado toda a lista, né, e aí agora ele também está no Paulo Câmara, e aí começamos a observar que afunilou um consenso entre os jornalistas da capital, né, os principais, né, mas tá aí ainda a bolsa de apostas, né, não dá para dizer que é esse mesmo não, porque o que já foi ventilado não é brincadeira. Quanto à questão de Marina, né, que já pensa em admitir de imediato se será vice de Eduardo Campos ou não, né, mesmo com o seu apoio da rede pedir um pouquinho mais de paciência, eu acho que há uma pressão dentro do núcleo do PSB. Por quê? Se nós formos analisarmos a pesquisa que saiu, a CNT, né, da CNT, ela demonstra que não houve um crescimento muito grande do Eduardo Campos. Ficou do jeito que estava. E é necessário que o sul do país venha conhecer mais Eduardo Campos e que venha atrelar ainda mais o nome de Marina ao dele, para ver se nas próximas pesquisas ele consiga subir e alcançar o Aécio Neves e até mesmo passar o candidato do PSDB. Porque hoje o próprio PT, em recentes entrevistas, o pessoal da alta cúpula do PT já aborda que pode haver sim o segundo turno. E aí vai haver uma disputa de imediato, por mais que diga que estão em bandeira branca, não é? O PSB e o PSDB vai ter que duelar para chegar ao segundo turno, para disputar com a Dilma. E não vai ter essa paz toda entre PSB e PSDB, não. Observamos aqui na Paraíba, né? A disputa entre Coutinho e o Cássio Cunha Lima, que até então eram
aliados.
São Paulo, o PSB já admite colocar candidato, onde iria apoiar o PSDB. Mas a Marina convenceu e, através de pesquisas, o próprio Eduardo Campos observou que tem condições sim, o povo já não quer mais PT e PSDB em São Paulo. E o PSB seria uma opção. Então, essa disputa não vai ficar muito boa, não. Até porque todos os dois querem chegar ao segundo turno e disputar com Dilma e talvez ser presidente da República, né? Então, é necessário que o Eduardo Arque vem sim pressionando a Marina para que ela divulgue, de fato, que seja que é a vice de Eduardo Campos. Eduardo precisa ser conhecido fora, porque, por enquanto, ele é conhecido demais aqui no Nordeste, mas fora ele não é tão conhecido. E tem que atrelar o nome de Marina ao dele para ver se aquele fenômeno de Marina de 2010 venha a cair na cabeça do Eduardo Campos.
Eusébio.
A Marina, e aparentemente isso já foi programado desde o início da junção entre Eduardo, entre a rede e o PSB, a tendência era ela ser a vice de Eduardo. Né? Até se cogitava muito, colocou-se muito dela ser a candidata a presidente, Eduardo vice, fazer a inversão da chapa, mas o que tinha sido acertado era Eduardo na cabeça e provavelmente Marina na vice. Essa questão, além de estratégia para se ventilar mais tempo esse debate em torno do vice, né? Uma questão de marketing político mesmo, também diz respeito à estratégia da rede para conseguir emplacar algumas questões estratégicas nessa união. Por exemplo, se Marina já tivesse anunciado que era vice de Eduardo há um tempo, eles não conseguiriam pressionar o PSB a sair do apoio a Alckmin em São Paulo. Essa é a pressão que Marina exerceu para que o PSB saísse do governo da chapa de Geraldo Alckmin, derivou também com essa possibilidade que ela tinha da questão da vice. Ela não tinha anunciado, ela poderia, não sei, e colocar isso como um ponto para que o PSB recuasse e lançasse candidato próprio em São Paulo. E aí entra toda essa questão. Marina na vice vai dar uma encorpada muito grande na candidatura de Eduardo. Eu sou muito... eu tenho uma visão que Eduardo Campos, ele tem uma margem de crescimento muito maior do que a de Aécio. Eduardo Campos, eu concordo com a questão que ele coloca, que o Eduardo mesmo coloca, que ele está muito animado. E eu acho que tem que estar mesmo, porque o PSDB, a nível nacional, ele é um partido grande, de oposição grande, mas que já participou do governo, né? E as lembranças do povo no governo do PSDB não são boas, né? Não são boas. Teve a questão da estabilidade econômica que fez o Brasil avançar, até o próprio presidente Lula já está reconhecendo isso, né? Mas só que o povo, ele reconhece no governo de Lula e um pouco menos no de Dilma, que se avançou. Aí o do PSDB não é alternativa. Aí o povo quer uma questão diferente, acha que já está confortável e quer avançar mais, aí enxerga, pode enxergar em Eduardo Campos esse nome. Porque sempre foi aliado de Dilma, né, no governo Lula, sempre foi aliado de Lula, né? Teve uma parte no governo Dilma, e é um nome que não vai ter aquela questão, o famoso medo que se coloca nas pessoas de acabar com Bolsa Família, de não sei o quê. O Eduardo Campos não vai ter esse problema, não é? Ele foi base do governo, ele estava no governo, ele não tem essa questão do PSDB. E aí o PT, eu acredito que já está começando a ficar temeroso com o crescimento de Eduardo Campos. Porque desde o início, quando se ventilava a pré-candidatura de Eduardo Campos, ele almejava chegar a 10% do eleitorado. Ele já está com quase 12%, né? Aí tem onde ele ainda não é conhecido no Brasil, mas ainda não começou a inserção do horário político, né? Que ele faz uma análise que quando chegar isso, ele também vai começar a ser mais conhecido. E claro que a Marina, que teve 20 milhões de votos na outra eleição, vai agregar muito. E aí eu acho que o PT teme ir para um segundo turno com o Eduardo Campos, que é o único, nesse momento, que ameaça. Porque a Aécio Neves não ameaça, os outros candidatos, né? O Randolfo, embora seja um nome muito bom, o Randolfo do PSOL, mas não ameaça de maneira nenhuma a candidatura. Agora, o Eduardo Campos, se ele for para o segundo turno, é perigo para a Dilma. E ele tem chance de ser eleito.
8:53, nós vamos ao bloco. Daqui a pouquinho a enquete. E você, eleitor, votaria em qualquer nome que o governador Eduardo Campos indicasse ou não? No próximo.
Rádio Debate Polo FM.
Agora em Santa Cruz, 9:01, como havíamos prometido aos senhores ouvintes que acompanham o programa. A partir de agora, vou deixar ao seu dispor o 3731-1947. 3731-1947 e o 3731-1245. Esses dois telefones para você, né, responder em enquete. Você, eleitor, votaria em qualquer nome que o governador Eduardo Campos indicasse ou não? Em Santa Cruz do Caparibe. Já tem participação? Vamos a ele. Alô, telefone, bom dia.
Alô.
Bom dia, telefone.
Bom dia.
Quem fala?
Marcos.
O Marcos fala de onde?
Centro.
Me diga uma coisa, Marcos. Você votaria em qualquer candidato que indicado por Eduardo Campos?
Não.
Não votaria?
Não votaria nem nele, nem no candidato dele, porque é uma vergonha o que ele faz com Santa Cruz do Caparibe.
Tá certo. Um abraço para você. Bom dia pela participação. Então, o Marcos disse que... Não. Ah, tem telefone? Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Ivanilson Souza.
Ivanilson Souza fala de onde?
Santa Teresa.
Do Santa Teresa. Ivanilson, você votaria em qualquer nome que o governador Eduardo Campos indicasse ou não?
Não.
Não votaria?
Se fosse ele, eu não votaria também.
Um abraço para você, bom dia, obrigado pela participação. Vamos à outra linha. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
Célia.
Célia fala de onde, Célia?
Do Cruz Alta.
Do Cruz Alta. Célia, você votaria em um nome indicado por Eduardo Campos para o governo de Pernambuco?
dizer que um, primeiro porque eu sou dona do meu próprio nariz, não tem que ter alguém que manda eu votar. E segundo, porque ele é uma vergonha para Santa Cruz. O Santa Cruz, se votar num homem desse, é porque não tem vergonha, gosta de sofrer mesmo.
Bom dia para você, Célia, muito obrigado pela participação. Vamos na outra linha, alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é?
É de Graça.
Graça, fala de onde, Graça?
São Cristóvão.
Do bairro São Cristóvão. Graça, você votaria no candidato apresentado por Eduardo Campos?
De jeito nenhum. A gente vota nos conhecidos, ainda não dá certo. Imagina uma pessoa indicada por outro que a gente nem conhece.
Ok, Graça, bom dia para você. Obrigado pela participação. Vamos para outra linha. Alô, telefone, bom dia. Linha 2, bom dia.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
De Vitor.
De?
Vitor.
Vitor. Vitor, você fala de onde?
Falo do Oscarzão.
Do Oscarzão. Você eleitor, votaria em qualquer nome que o governador Eduardo Campos indicasse a você? Indicasse ou não?
Votaria.
Votaria. Indicado por Eduardo Campos. Ok, Vitor. Bom dia. Obrigado pela participação. Vamos para a linha 1. Está pronta aí? Alô, telefone, bom dia.
Bom dia, Maurício.
De quem é o bom dia?
O bom dia de Mery Aleixo.
De Mery Aleixo. Mery Aleixo, você escutou a pergunta, votaria ou não?
Maurício, eu não votaria de jeito nenhum. Porque Eduardo Campos foi um governador muito ruim para Santa Cruz. Não é de agora, não, viu? E eu sou dona do meu próprio nariz. Eu não deixo ninguém pedir voto. Eu sou dona do meu voto. Na época que Zé Augusto trouxe o deputado estadual, Cecílio Galvão, para que ele pediu voto, eu não votei. E eu sou Taboquinha 100%. Eu não votei. Votei em Diogo Moraes ao povo. Tu te arrependeu? Não. Naquela época eu fiz o certo. Ele foi para o outro lado, problema dele, não voto mais. Mas eu não votaria em Eduardo Campos por conta disso. Foi um péssimo governador. Foi e está sendo um péssimo governador para Santa Cruz do Capibaribe. E ele está querendo ser presidente do Brasil. Ele morando aí em Recife, ele deu as costas para nós santacruzenses. Imagina ele lá em Brasília. Aí era que Santa Cruz sairia do mapa para ele. Eu não votaria de jeito nenhum em candidato nenhum apoiado por Eduardo Campos.
Um abraço, Mery, bom dia para você. Vamos para a linha 2. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
Maxwell.
Maxwell, você votaria ou não em candidato apresentado por Eduardo Campos?
Sim, tranquilamente. Eu só não gostava de Eduardo Campos quando ele era no lado do Taboquinha. Agora que ele veio para os Boca Preta, eu gosto dele.
Um abraço para você, valeu. Maxwell. Bom dia. Vamos para a linha 1 novamente. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
Betânia da Coab.
Betânia da Coab. Betânia, você votaria no candidato apresentado por Eduardo Campos ao governo do Estado?
De forma alguma. Ele é técnico como governador. Aqui em Santa Cruz, as escolas estaduais têm que comprar água mineral para poder beber com mais de sede. Viu?
Um abraço para você, Betânia. Muito bom dia, tá certo?
Bom dia para você também.
Vamos para outra linha. Alô, telefone, bom dia. Atenção aí, que antes de Betânia foi o Maxwell. Maxwell, por gentileza, desliga teu telefone que está travado, está sustento na linha. Por gentileza, o Maxwell. Ligou antes da Betânia. A Betânia já saiu. Vamos para a linha 1. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é?
É de Fátima.
Fátima fala de São Domingos. Fátima, querida, você votaria em qualquer nome que o governador Eduardo Campos indicasse ou não?
Não votava, de jeito nenhum.
Votaria
com outro, menos ele.
Tá certo, ô Fátima. Bom dia para você. Obrigado pela participação. Na linha 1 tem gente esperando. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
Lindalva.
Lindalva fala de onde, Lindalva?
Do São Lucas.
Do São Lucas. Lindalva, você votaria no candidato apresentado por Eduardo Campos, ou sim ou não?
Deus me livre. Eu sou o péssimo governador aqui da Santa Cruz, Capibaribe.
Um abraço para você, Lindalva. Muito obrigado pela participação. Tá certo? Bom dia. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
Mona Lisa Tibur.
Mona Lisa. Você votaria, Mona Lisa, um candidato apresentado por Eduardo Campos?
De maneira nenhuma.
Por que você não votaria?
Porque ele se acha o rei e ele já perdeu a majestade faz tempo.
Um abraço para você, Mona Lisa. Muito obrigado pela participação do programa, tá certo? Vamos a mais uma ligação. Já estamos aí com 12, vamos colocar 20, né, no caso, 20 ligações. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia, Maurício.
De quem é o bom dia?
É, do Cruz Alta.
Do Cruz Alta. Você votaria em um candidato qualquer apresentado por Eduardo Campos ao governo do Estado?
De maneira alguma.
Não votaria.
Eu não sei por quê. Eu não sei porque o povo de Santa Cruz ainda não tem vergonha e vota num candidato Eduardo Campos. O povo de Ataúba.
Tá certo. Muito obrigado, bom porque, dia.
Me diga qual é a obra que tem aqui de Santa Cruz dele. Jataúba, Taquaritinga do Norte, essa região aqui. O que é que foi que ele fez por o polo de confecções?
Tá aí, explica.
Eu acho que esse cabo aqui desse lado do Oscarzão que se botava aí no candidato do Campos, eu acho que era porque lá no Oscarzão tudo assaltado lá, a pé.
Essa é a sua opinião. Não votaria de forma alguma.
De modo algum.
Um abraço para você, bom dia.
Bom dia.
Vamos aí à linha 2, alô, telefone, bom dia.
Bom dia, Maria.
De quem é o bom dia?
De Jackson do São Miguel.
Gerson do São Miguel.
Jackson.
Ah, Jackson. Jackson, você votaria um candidato indicado por Eduardo Campos, qualquer candidato?
De jeito nenhum, Deus me livre. Eu guiei demais com Santa Cruz, mano.
Sofrimento votaria... demais.
Não, votaria não.
Ok, Jackson, muito bom dia para você. Obrigado pela participação, tá bom certo? Dia, na linha 1 tem alguém esperando. Bom dia.
Bom dia, Maurício.
De quem é o bom dia?
Da Aparecida.
Aparecida, tá falando de onde, Aparecida?
Aqui do Belo Horizonte.
Aparecida, faz o seguinte, baixa só um pouquinho o teu rádio. Por conta dessa microfonia, pra gente te ouvir com perfeição. Só baixar só o rádio, tá certo, Aparecida?
Tá.
Me diga uma coisa, você votaria em qualquer candidato apresentado por Eduardo Campos ao governo de Pernambuco, sim ou não?
Não, Maurício, sabe por quê? Eu já votei em Eduardo Campos, mas só que agora eu não voto mais, porque ele abandonou o Santa Cruzense. E ninguém é palhaço, nem cachorro dele, para estar votando num cabo que não faz conta da pessoa que mora em Santa Cruz, porque Eduardo Campos foi elegido por muita gente de Santa Cruz. E por que agora ele faz isso? Eu não voto, Maurício, de jeito nenhum.
Tá certo, um abraço pra você, Aparecido, bom dia, viu?
Bom
obrigado.
Dia, Maurício, tchau.
Vamos pra linha 1, alô, telefone, bom dia. Caiu a ligação, que pena. Tem a outra, tá ocupada, vamos aí, liberar. Alô, telefone, bom dia. Alô, telefone, bom dia. Vamos liberar uma das linhas aí, tá tudo liberado, tudo ok? Alô, telefone.
Alô.
Alô, de quem é esse alô?
É Ceiça.
Ceiça, fala de onde, Ceiça?
Do centro.
Ceiça, você, como eleitor, votaria em qualquer nome que o governador Eduardo Campos indicasse ao governo
votaria,
do estado de Pernambuco?
Sim.
Votaria?
Votaria.
Ô, Ceiça, bom dia para você, obrigado pela participação. Tá certo? Vamos à outra linha, linha 2. Alô, telefone, bom dia.
Eu?
Alô, telefone.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
Iranilda,
fala de onde?
Da Coab.
Iranilda, você votaria em qualquer candidato apresentado por Eduardo Campos ao governo do estado de Pernambuco?
Sim. De jeito nenhum. Sou da qualidade desse Diogo Moraes e desse prefeito lá aqui. De jeito nenhum.
Um abraço para você. Bom dia, Iranilda.
Tá bom, obrigado.
Bom dia. Valeu. Vamos à outra linha. Falta quantos ainda? Falta 4, né? 4 participações. Então vamos aí. A 4, alô, telefone, bom dia. Bom dia, telefone.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
É de Rosa.
Rosa, fala de onde, Rosa?
É do São Lucas.
Do São Lucas. Você votaria ou não em um candidato nunca. Apresentado por Eduardo Campos?
Nunca.
Não votaria, de jeito nenhum?
Não, que ele não prestou para um governo de Santa Cruz, jamais.
Um abraço para você, obrigado, Rosa, pela participação do programa. Vamos à outra linha, alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
Estela,
fala de onde, Estela?
Do centro.
Estela, votaria em qualquer candidato apresentado por Eduardo Campos ao governo do estado?
Voto, porque ele é quem sabe o melhor para todos nós. A prova está no Recife, no prefeito.
Um abraço para você, Estela, muito bom dia pela participação. Vamos à penúltima participação. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
É de Roberto.
Roberto, fala de onde, Roberto?
Do Santa Filomena.
Você votaria ou não em qualquer candidato apresentado por Eduardo Campos ao governo de Pernambuco?
Eu votaria, porque se for votar os dois candidatos que tem aqui para votar, Armando e Eduardo Campos. Armando já faz 4 anos que é senador. Não tem um pé numa parede para pendurar uma gaiola. E Eduardo ainda pelo menos tem algumas besteiras aí.
Okay.
Tem algumas coisas para mostrar.
Ok, Roberto, obrigado pela participação, tenha um bom dia, tá?
Tá.
Vamos à última participação. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
De quem é o bom dia?
Alex.
Alex?
É.
Fala de onde, Alex?
Boscazão.
Alex. Você votaria em qualquer nome que o governador Eduardo Campos indicasse ao cargo ou não?
Não, primeiro eu gosto de Santa Cruz e ele não gosta, né? E quem vota, acho que nunca passou nessa PE-160, que é uma vergonha, né?
Ok, Alex.
Não votaria de maneira alguma.
Votaria não. Então tá bom. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. 9h13. Foi feita a nossa enquete através do telefone, os telefones 3731-1947 e o 3731-1245. A pergunta foi feita. Se o eleitor votaria em qualquer nome que o governador Eduardo Campos indicasse ou não. Deu o seguinte. Deu 15 votos negativos e 5 votos positivos. Romenique, a distância, né, de opiniões em relação ao sim e ao não, muito grande em relação, por conta do nome de Eduardo Campos, do eleitor de Santa Cruz, Caparibe, da região.
É, tem aí 75%.
Uma disparidade, né?
75% a 25% apenas, né? E aí, quando for colocado, isso é apenas uma enquete para ferir o momento, né? Muita coisa muda quando tiver de fato o nome do candidato, não é? As propostas, né? E aí sim a gente começa a observar quem é o candidato, Armando Monteiro de um lado, o candidato do governador do outro, as propostas de cada um, o que cada um já fez por Santa Cruz do Capibaribe. Mas aí algumas coisas começam a, talvez, ir nessa dificuldade, não é? A gente estava até comentando em off aqui, né? O Paulo Câmara, ele acaba sendo o secretário da Fazenda, né? Aquele que está na fiscalização, né? Das empresas em geral, né? E aí a gente teve vários problemas com a questão dos confeccionistas, a questão da Secretaria da Fazenda em cima, aqui em Santa Cruz
do Capibaribe. Do acolcho fiscal, né?
Isso. Isso se for o nome do Paulo Câmara. É como eu estou dizendo, depende muito de quem for o nome. Quando colocar o nome, isso muda também. A questão, por exemplo, as ações do governador em Santa Cruz. Eu acho que precisa atrelar mais, né? Algumas ações. A escola técnica que não foi inaugurada ainda. Por exemplo, o calçadão que ficou, parece que muito a cargo da prefeitura, e pouco se fala em Diogo e no governador. Mas temos também aí uma PE-160 que foi prometido a ordem de serviço desde dezembro e até agora não foi sequer feito um tapa-buraco de lá para cá. Ontem fui a Caruaru caindo dentro dos buracos, voltando um senhor com carro de mão, com areia tapando alguns buracos da PE-160, né? E aí acaba ficando muito na cabeça da população essa questão. Mas eu acho que quando for definido o nome, e aí a gente vê de fato quem é candidato, quem não é, né? Acaba mudando muito isso. É apenas uma enquete que retrata talez o momento, né? Vem retratar o momento. Não quer dizer que será essa disparidade, que a gente sabe que em Santa Cruz, quando chega próximo da eleição, acirra e muito, né? E muito.
Eusébio.
Vejo que a paixão política aqui em Santa Cruz é muito forte.
É forte. Né?
E aí temos vários comentários de pessoas que comentam pela questão da paixão. Né? Porque, sem querer fazer defesa do governo Eduardo, não estou aqui para fazer defesa do governo, mas a gente vê um investimento de 13 milhões de reais no calçadão do Moda Center. Que é a base da nossa economia.
É o coração, né?
É o coração, investimento de 13 milhões de reais. A gente vê uma escola técnica construída, pronta, né? Que é a questão educacional, que tanto se pedia. E aí a gente não pode dizer que não teve nada, né? Agora, concordo plenamente com o Romenique. A PE-160 é uma vergonha, né? Embora tenha a promessa de ser reestruturada, duplicada a PE-160, mas até agora nada. Né? Isso, concordo plenamente. E o governo Eduardo Campos tem todas as suas falhas. A questão da segurança, que embora tenha melhorado, ainda está muito além. Tem toda essa questão. Mas a análise, também concordo com o Romenique, é muito subjetivo, porque não tem um candidato. A gente não sabe quem é o candidato. E também quando for o momento, todas essas questões vão vir à tona, né? Porque o próprio, teve um ouvinte que participou questionando a questão de Armando aqui na cidade. Isso é muito, muito relativo, ofere realmente o momento. Mas o Paulo Câmara, eu acredito que aqui na cidade vai ter uma certa dificuldade para agregar por conta dessa questão da Secretaria da Fazenda.
E se for ele, né?
E se for ele, e se for ele. Mas é isso.
9 horas e 17 minutos, Romênio, vamos embora?
Simbora, né, Maurício? Até amanhã. Um
abraço para você rever. No começo do programa você disse, né, que ia me visitar no hospital sábado.
É.
Muito bem pelo carinho que você quer
pedir. Não, é porque...
Passou antes do internado.
É, mas vê só o carinho. Foi a informação que Ney deu a gente aqui, né? Que
se você for pela cabeça
Maurício
do
Maurício estava internado e tava se desmanchando. Já tinha perdido aproximadamente uns 18 quilos, né? É, mas aí segunda, eu vou, quando o Ney voltar de Laura Pausina, a gente pergunta a Ney se realmente é verdade ou não.
É verdade ou não. Eu levo um abraço.
Um abraço, Maurício. É um prazer estar aqui novamente, né? Mandar um abraço também especial pro pessoal lá da Inafest, lá da Dona Marlu, está ouvindo o programa. E a todos os ouvintes, um bom dia.
9 horas e 18 minutos é final do nosso programa, do Rádio Debate aqui pela Polo FM. A gente volta amanhã na 101.9. Muito obrigado, Damásio Arantes. Hein? Hoje o Ney não veio. Foi... Ah, ele está na fila. Ah, tá com a faixa luminosa. É? De quem? Laura Pausini. Eu não acredito, não. Um abraço, bom dia, até amanhã.